a Chuchu Beleza.
Cana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui, na Jovem Pan.
Boa tarde, excelência. Boa tarde, meu ouvinte. Boa tarde, espectador aqui da Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1 que começa agora, aqui diretamente dos estúdios da Panflix em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020, começou o último mês deste ano tão difícil para todos nós brasileiros, mas seguimos firmes aqui com o 3 em 1 até às 6 horas da tarde, contando muito com a sua participação, com a sua audiência. Comigo, Paulo Matias, Thaís Oyama, Paulo Figueiredo Filho e Josias de Souza, comentando e analisando os principais fatos políticos desta terça-feira. Thaís Oyama, tudo bom com você?
Tudo bom, Paulo. Boa tarde para você, Paulo Figueiredo. Boa tarde, Josias. Boa tarde, audiência.
Fala, Paulo Figueiredo Filho.
Fala, Paulo. Fala, Thaís. Fala, Josias. Fala, audiência. Boa tarde para todo mundo.
Tudo bom, Josias?
Tudo bom, meu caro? Boa tarde a você, boa tarde a Thaís, ao Paulo. Não ouvi o Paulo, viu? Quero deixar claro aqui, o Paulo Figueiredo não chegou o áudio dele para mim. Mas boa tarde a todos, boa tarde à nossa audiência, vamos em frente.
Vamos nessa, então vamos aos destaques do 3 em 1 desta terça-feira. Inflação de preços controlados pela administração pública deve ficar em um dos patamares mais baixos da história, mas devem subir em 2021. Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, avalia que o partido chegou ao fundo do poço em 2016. Além disso, o 3 em 1 também destaca que a oposição apresentou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação sobre Sérgio Moro após o anúncio de que ele trabalhará na consultoria americana Álvares e Marçal. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe conosco aqui do programa, respondendo a pergunta desta terça-feira, que é a seguinte. Você acredita que o PT já chegou ao fundo do poço? Envie seu vídeo na horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 11 9 31 17 0 620. Repetindo aqui, 11 9 31 17 0 620. Lembrando a você que está por aí no Twitter também querendo participar do nosso programa, a nossa hashtag é aquela tradicional de todos os dias, a hashtag 3 em 1. 5 horas da tarde e 4 minutos, bora começar mais um 3 em 1.
3 em 1.
Jovem Pan.
Reportagem do jornal Folha de São Paulo informa que a inflação de preços controlados pela administração pública deve ficar neste ano em um dos patamares mais baixos da história. No entanto, essa tarifa de serviços essenciais voltará a pesar no bolso do consumidor ano que vem. Reajustes de planos de saúde e energia foram adiados por causa da pandemia. Além disso, os preços de combustíveis caíram por causa da desaceleração da economia em 2020, mas devem voltar a subir em 2021. As projeções do Banco Central para a inflação dos chamados preços administrados são de 0,8% para 2020 e 5,1% para 2021. O IPCA total ficaria em 3,1% nos dois períodos, segundo a estimativa do Banco Central. Thaís Oyama, vai lá.
Paulo, então, por causa da pandemia, né, vários reajustes, incluindo os reajustes de energia, que fazem parte desses preços controlados, eles foram represados, mas o que acontece agora é que eles vão ter que ser ajustados. Do contrário, vai acontecer que nem aconteceu no governo Dilma, que só represou, e quando finalmente liberou, foi aquela desgraça. Então, os preços vão ter que voltar aos seus reajustes normais. Só que a diferença é que todos esses reajustes e também o preço dos combustíveis, que vai voltar ao seu patamar normal, tudo isso vai acontecer quando o brasileiro estiver mais pobre, né? Principalmente os brasileiros das classes D e E. Isso tudo vai coincidir com, por exemplo, o aumento do desemprego, a escalada do desemprego, vai coincidir com o fim do auxílio emergencial, ou seja, aumento de preços e gente mais pobre. Isso vai ser uma coisa muito ruim. Mas eu queria chamar a atenção aqui para uma coisa correlata para a qual vários especialistas estão chamando a atenção e tem a ver com isso, que é o alerta para o risco da volta da inflação de verdade. Isso que a gente está falando aqui, lembrando, ainda não é inflação. Isso é vazão de tarifas que estavam represadas por conta da pandemia, preços que estavam artificialmente, digamos, embaixo por causa da falta de aquecimento da economia, tudo isso. Então, isso não é inflação. O que eu quero dizer, e estou chamando a atenção para o que vários especialistas estão falando, é do risco da volta da inflação de verdade. E por que que ela vai acontecer? Por que que ela pode acontecer? Por quê? Porque a trajetória, a nossa trajetória da nossa dívida pública aponta para chegar já a 100% do PIB em 2022. Então, isso em termos de países desenvolvidos não é muita coisa, né? Vamos lembrar que o Japão tem essa relação dívida-PIB, já passou de 200%. Mas para um país como o Brasil, uma economia emergente, isso é muita coisa, sim. E para frear esse crescimento da dívida, só fazendo o que todo mundo já sabe, né? Que é aprovar, fazer uma arrumação fiscal que inclui, por exemplo, a aprovação de uma reforma administrativa de verdade ampla, que abra lá um espaço no teto de gastos para essas despesas urgentes que o Brasil precisa ter e que permita, sobretudo, manter o teto de gastos. Isso uma reforma administrativa pode trazer, é o que dizem os especialistas, é a única forma de abrir um pouco mais de espaço nesse teto de gastos e manter o teto de gastos. E se o governo não fizer isso, o que se vê é que a inflação pode voltar no momento em que a pandemia começar a arrefecer e a economia começar a se recuperar. Então, é nesse momento que existe o risco da inflação. Não é agora, não é talvez nem em 2021, mas muito provavelmente, se nada acontecer, em 2022. Então, do ponto de vista da população, do nosso ponto de vista, né, do contribuinte, do consumidor, isso é uma tremenda desgraça, né, Paulo? Porque quem não nasceu, quem nasceu depois dos anos 2000, não tem esse trauma que nós que nascemos antes disso temos, que já éramos gente antes disso, temos. Todo mundo que nasceu antes disso se lembra como não era nada agradável, né, você ter no bolso, na carteira, um dinheiro lá que dava para comprar 5 quilos de arroz e no dia seguinte esse mesmo dinheiro já dá para comprar só 4 quilos de arroz, depois 3, depois 2, depois nenhum quilo. Era assim. Essa inflação é um trauma terrível, uma lembrança de que ninguém tem saudades e que, dizem os especialistas, pode voltar sim e pode voltar forte se o governo não fizer esforços para aprovar, por exemplo, a reforma administrativa e fazer essa arrumação fiscal. E, do ponto de vista político, isso também é uma péssima notícia para o governo Bolsonaro e o maior temor, eu diria, do governo Bolsonaro hoje em termos eleitorais. Por quê, Paulo? Porque pouca coisa é mais corrosiva para a popularidade do governo do que a inflação, né? Materializada aí nas contas de supermercado ou nos preços das tarifas de energia.
Paulo Figueiredo.
Olha, muito sensato o comentário da Thaís, viu? Em relação à notícia em si, eu não vejo tanta preocupação no curto prazo, né? Essas pressões inflacionárias que a gente está tendo, na verdade, pressões de caristia que a gente está tendo agora, são reajustes represados por conta da pandemia e outros fatores, principalmente choques externos. Então, no curto prazo, no sentido técnico, a gente, pelo menos eu não vejo um risco inflacionário, né? Você tem na energia, nos combustíveis, um componente relevante. Então, o barril de petróleo, por exemplo, mais do que dobrou desde março, né? Ele estava na casa dos 20 dólares em março, agora está 48 dólares. O dólar também subiu bastante esse ano. Parece que foi há muito tempo atrás, né? Principalmente para quem mora aqui nos Estados Unidos. Mas o dólar no comecinho do ano estava 4,15. Agora ele está aí brigando na faixa dos 5,30 e nem é o patamar mais alto que ele já teve no ano, né? Isso gera algumas outras pressões de preço, tanto nos itens importados, nos maquinários, etc., principalmente na parte de investimento, isso vai encarecer bastante, mas isso também aumenta o preço das mercadorias brasileiras, das nossas commodities no mercado internacional. Agora, esse tipo de coisa, esse tipo de aumento pontual, normalmente em razão de choques, eles não preocupam tanto. Normalmente, se a preocupação da inflação, a preocupação é do choque da expansão monetária, né? Da expansão monetária descontrolada, que é essa que a gente viveu aí na época que a Thaís falou e entregou a nossa idade aqui no programa. Enfim, apesar dos aumentos dos gastos governamentais, nesse momento eu não vejo um risco ainda de surto inflacionário. Para dar uma ideia, o IPCA, que é a inflação oficial do governo, ele está projetado para o fim do ano, pelo relatório Focus, para a casa dos 3%. Aumenta um pouquinho numa semana, diminui outra e tal, mas na faixa dos 3%. A meta do Banco Central para esse ano era de 3,75%. Agora, quando vier a recuperação econômica, e é bom que ela venha, é importante que ela venha, aí é importante que o governo esteja, sim, com as suas contas ajustadas. Se não tiver com as contas ajustadas, essa inflação do tipo ruim que eu estou falando, não a caristia pontual, não pelos choques externos, mas essa que a Thaís estava citando, do aumento de preços descontrolados, que a gente viveu um pouquinho, sim, ali no ano de 2015, 2016, finalzinho do governo Dilma, a gente começou a viver de novo inflação de dois dígitos, não aquela hiperinflação que a gente viveu na década de 80 e 90 no Brasil, antes do Plano Real, mas viveu, sim, começou a viver inflação de dois dígitos no Brasil. Então, essa é a inflação que preocupa, essa é a inflação, e como a Thaís falou bem, corrói a popularidade do presidente. Nada é tão nocivo para a imagem de um presidente, pessoal preocupado com aliança, não sei quem, Luciano Huck, se o PT vai fazer uma composição da esquerda, isso tudo é secundário. Se a economia estiver vivendo um surto de inflação, não importam as alianças partidárias, recessão ou inflação são mortíferas para qualquer presidente. Sem dúvida nenhuma, por causa da pandemia, esse foi um dos grandes fatores que explicou, que atrapalhou possivelmente a reeleição do presidente Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Então é muito bom que o Bolsonaro ouça o Paulo Guedes com bastante, bastante atenção. O Paulo Guedes, ele tem o Roberto Campos no Banco Central, muito competente, tem o Paulo Guedes, tem uma equipe econômica muito competente. É muito bom que o presidente ouça essa equipe econômica que ele colocou lá, para não deixar a coisa de sair de controle. No momento, tudo parece ok.
Josias de Souza.
O reajuste desses chamados preços administrados, eles são sempre incômodos, incidem sobre produtos e serviços dos quais normalmente as pessoas não podem prescindir, né? Luz, transporte, remédios, plano de saúde, não há muito o que fazer. O pior que se poderia fazer nessa matéria é tratar esses preços com artificialismo. É preciso encarar a realidade, houve um represamento, é preciso reajustar. A paulada começa agora com um aumento na conta de luz. Acho que há um déficit de explicação O governo poderia explicar melhor isto. Não é razoável você dar uma paulada por meio de uma nota da ANEEL. Precisa ter uma explicação bem feita, para que as pessoas pelo menos tenham o respeito de ser elucidadas acerca do que está acontecendo, né? E depois da virada do ano vão vir os outros reajustes, os reajustes subsequentes. Isso evidentemente afeta o humor do brasileiro e tem reflexos políticos. A insatisfação, aliás, já começou a chegar ao presidente Bolsonaro pelas redes sociais. O presidente foi cutucado lá no Facebook. Alguém escreveu lá, a conta de luz vai aumentar, muito obrigado, presidente. E o Bolsonaro deu a resposta adequada até, os reservatórios estão baixíssimos e ele não disse, mas a solução que é possível encontrar para suprir o sistema de energia é utilizar termoelétricas, isso tem um custo, isso vai para a conta de luz. O presidente lá disse lá, se não fizer nada, pode ter apagão. Por conta da pandemia, alguns preços estavam represados, agora voltam mais apimentados e chegam na sequência de aumentos fortes em alimentos da cesta básica. Tudo isso no meio de uma recessão, com renda em queda e desemprego em alta. Numa conjuntura assim, a população se volta cada vez mais para o bolso. Em 2021, o vírus vai continuar, a vacina demora e o auxílio emergencial da pandemia acaba. Para os mais pobres, que convivem com a sobra de mês no fim do salário, a caristia pesa mais e o país entra numa fase de grande mal-estar. Esse mal-estar já começou, vai piorar. Há problemas de mais e soluções de menos. E as autoridades de Brasília, isso eu acho que é o mais grave, o presidente, os operadores do governo, os congressistas, estão brincando com a paciência alheia, mais ou menos como criança que fica soprando balão em festa infantil. Deveriam apressar o encaminhamento da aprovação de reformas que estimulem o investimento privado. Não dá mais para ficar na base do crescimento, na base do consumo. É preciso ter investimento privado no país. E para restaurar a confiança que trará esses investimentos, você tem que aprovar as reformas que já estão, algumas delas as principais, lá no Congresso. Mas as pessoas continuam enchendo balões, como se desejassem testar o ponto de ruptura. Um sopro a mais no balão pode fazer com que o desequilíbrio fiscal estoure na cara do país. Então é preciso se conscientizar disso, arregaçar as mangas e tentar resolver os problemas. O problema está aí, essa carestia pode lá na frente se transformar num problema inflacionário. Então antes que o problema se apresente, é preciso encaminhar a solução.
Muito bem, são 5 horas da tarde e 17 minutos e olha, gente, por conta de uma forte chuva, uma árvore caiu sobre um carro na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, e 4 pessoas ficaram presas nas ferragens em meio à chuva forte que atingiu hoje a cidade. Quem traz as informações ao vivo pra gente é a repórter Letícia Santini. Boa tarde, Letícia, conta mais pra gente aí o que está acontecendo.
Oi, Paulo. Ótima tarde para você e para todos que nos acompanham ao vivo aqui na Jovem Pan. É isso mesmo, eu estou aqui na rua Dr. Tirso Martins, como você disse, na Vila Mariana, região zona sul de São Paulo, onde uma árvore de grande porte, mais de 15 metros aí de altura, caiu, na verdade, sobre 2 veículos. Um que aparentemente estava estacionado, ele está mais próximo da calçada, é um veículo branco. Ele não foi tão atingido, atingiu mais na parte da frente, ali onde fica o motor do carro, e outro carro que aparentemente estava atravessando a rua, né? Está no meio da rua, então tudo indica que ele estava se movimentando aqui pela essa rua quando a árvore caiu. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista Rafael Priori dar um zoom ali para vocês no trabalho do Corpo de Bombeiros. São pelo menos 3 viaturas do Corpo de Bombeiros aqui, além da Polícia Militar, Polícia Civil, também envolvidas nesse resgate. Então, as informações que nós temos até esse momento são que 4 pessoas estariam nesse carro que vocês podem observar aí, quem nos acompanha pela Panflix e também pelo YouTube da Jovem Pan por imagens. Esse carro cinza árvore caiu bem em cima dele, amassando toda a lataria, né, da parte superior ali da onde fica o motorista, e teriam 4 pessoas dentro desse carro. Então, nós já temos a confirmação de 1 óbito, seria a motorista, 2 crianças menores de idade estariam no banco de trás, que já foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, e também temos informações de que um homem estaria no banco do passageiro, aguardando também ser resgatado, mas como os bombeiros estão ali focados no resgate, eles ainda não vieram conversar com a imprensa, então nós ainda temos algumas informações desencontradas e estamos aguardando informações oficiais. Outras informações que eu tenho também, conversando com pessoas que moram aqui na região, eu conversei com uma senhora, Paulo, que ela tem família, a família dela, na verdade, ela é parente das pessoas que moram numa casa. Eu vou ver se o Rafael consegue mostrar aonde foram atingidos os galhos, aquela casa mais ali a fundo. Ela me contou que essa família já buscava informações com a Defesa Civil de que essa árvore estaria empurrando um muro branco que a gente vê aqui à esquerda, e que isso já estaria acontecendo há meses e que ela já poderia cair a qualquer momento. Então, hoje, com a forte chuva que caiu aqui em São Paulo, por volta das 2 horas da tarde, acabou acontecendo esse acidente, infelizmente com uma vítima fatal até o momento. Agora há pouco, a Enel chegou por aqui também, porque os fios, né, que caíram com a queda da árvore estavam energizados no chão, e eles estão fazendo todo o trabalho por aqui. E vamos continuar acompanhando todo o resgate do Corpo de Bombeiros. São mais de 15 homens envolvidos nesse resgate. E a qualquer momento nós voltamos com mais informações.
Muito bem, Letícia Santini com a gente aqui na Jovem Pan, diretamente da Vila Mariana. Que desastre, Letícia, infelizmente você ter que anunciar e dar essa notícia aqui para nós. Um verdadeiro desastre, nosso sentimento à família dessa pessoa que morreu. Rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta.
3 em 1. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan. Lembrando que hoje nós estamos na terça-feira, não podem circular os veículos com placas de final 3 e 4, choveu forte em São Paulo, mas o Centro de Gerenciamento de Emergências colocou o término do estado de atenção para alagamentos às 4h25. Então, a situação agora, a estado de observação, então, o nível mais baixo em relação à observação do Centro de Gerenciamento de Emergências. Mas é claro que o trânsito fica sempre pior com a chuva, e nesse momento a marginal do Rio Tietê, a pista central, sentido Castelo Ayrton Senna, sentido, portanto, da Zona Leste, são mais de 10 quilômetros, 10,5 agora, desde a freguesia do Ó até o acesso à Dutra. Pela pista local, no mesmo sentido da Zona Leste, Dutra até Limão, são 8 quilômetros, e a expressa 7,7 e a Zurita até freguesia do Ó. Vamos também conferir a Tietê no outro sentido agora. Quem está na região da Ayrton Senna e pretende atingir a região do Cebolão e também a Castelo Branco. Nós temos nesse momento 6,9 quilômetros da freguesia do Ó até a Ponte das Bandeiras, no sentido, portanto, ali da Castelo, da Bandeirantes e também da Anhanguera, quem está ali na Zona Leste, chegando pela Dutra, pela Ayrton Senna. Temos também agora, 23 de maio, Rubemberta, Moreira, Guimarães, Santana Aeroporto, Euclides Figueiredo até a São Joaquim, 3,1. A ligação leste-oeste também, Lapa Penha, agora da Avenida do Estado até a Praça da Bandeira, é outro ponto de lentidão para o motorista nesse momento. Então é preciso muita atenção. Temos também a Avenida dos Bandeirantes em direção à Marginal. Vamos rapidamente passar também pelas estradas. Castelo Branco agora em direção ao interior, do 21 ao 24, chove, de acordo com informações da concessionária. Também lembramos que hoje também subiu o pedágio nas rodovias paulistas, então atenção motorista aí em relação aos preços que subiram. A Castelo nós já falamos, portanto, vamos ao sistema Anchieta Imigrantes agora. É operação comboio na descida da Via Anchieta. Então, motorista que pretende descer agora, faça opção pela rodovia dos Imigrantes. A subida ocorre pela Imigrante e também pela Anchieta. E a Neblina, então, operação comboio na descida da Via Anchieta. Atenção, portanto, motorista. Em relação à Dutra, o trecho de Guarulhos também apresenta lentidão nesse momento. Rodovia São Ceni e Carvalho Pinto apresentam boas condições agora. Vamos conferir também o sistema Anhanguera Bandeirantes. A movimentação vai seguindo sem problemas. Daqui a pouco voltamos.
Três em um.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o 3 em 1 e vamos seguindo aqui com a nossa pauta, minha gente, porque a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, avaliou em entrevista ao BR Político que na eleição de 2020 o partido começou a estancar a sangria, uma vez que o fundo do poço fora já atingido em 2016. A deputada lamentou ainda a derrota em Recife e afirmou que ainda não foi feito um balanço geral da eleição dentro da sigla. Segundo o jornal O Globo, o resultado da eleição do último domingo intensificou articulações de grupos petistas para encurtar o mandato de Gleisi. Entre os mais radicais, há também quem defenda o ex-presidente Lula, que saia de cena e permita a renovação dos quadros. Reeleita no ano passado, Gleisi tem mandato na presidência do PT até 2023. Para antecipar o Congresso e mudar a direção, seria necessário a aprovação do Diretório Nacional, que é controlado pela CNB, a corrente da atual presidente. Thaís Oyama.
Paulo, acho que o PT está colhendo o que plantou e não sei se vai adiantar grande coisa oferecer a cabeça da Gleisi numa bandeja. E, em segundo lugar, não sei se vai adiantar ninguém insistir para que o presidente Lula saia de cena, porque é tudo que ele não pretende fazer, né? Não fez até hoje, não será agora que deve fazer. Mas eu queria lembrar como é que chegou a esse ponto o PT. O PT sempre fez essas mesmas escolhas que ele vem fazendo nas últimas eleições. Então, entre vencer o adversário do campo oponente, mas como coadjuvante, e correr o risco de perder, mas liderando, ou pelo menos pensando que iria liderar a oposição, o PT sempre escolheu o segundo caminho, né? O caso do Guilherme Boulos aqui em São Paulo, que o PT não se coligou com o PSOL, o caso do Ciro Gomes, tantas vezes traído, provam isso. O PT quer o protagonismo, o PT busca hegemonia, o PT não abre mão de hegemonia num cabril. E da mesma forma age o Lula, que é o líder máximo do PT até hoje, né? Entre abrir espaço para o crescimento de outros nomes e se manter como o único grande nome do PT, o Lula também sempre preferiu a segunda opção. Ele sempre não só deixou de abrir espaço, como ele fechou alguns espaços que começaram a aparecer. Então, eu vou lembrar de um caso histórico, faz algum tempo, mas foi muito emblemático e tem ressonâncias até hoje. Foi com o ex-senador Eduardo Suplicy, hoje vereador. Em 2002, o Suplicy se atreveu, ousou desafiar a autoridade do Lula quando ele insistiu em fazer as prévias, em disputar as prévias com o Lula para disputar a presidência nas eleições de 2003. Então, o Lula, evidentemente, como sempre, queria, pretendia e esperava ser aclamado. Mas aí entrou o Eduardo Suplicy, com aquela ingenuidade ou sonsice, o ouvinte que escolha qual das duas, né? Mas entrou o Eduardo Suplicy falando: não, o PT não é um partido democrático, eu sei que eu tenho pouca chance, mas eu gostaria de concorrer a essas prévias. E daí criou-se essa situação muito embaraçosa para a cúpula, muito embaraçosa para o Lula. Claro que o Lula venceu as prévias, mas ele nunca perdoou o Suplicy. E o PT também não achou nenhuma graça nesse atrevimento do senador, tanto que nas eleições de 2014, o PT não deu um tostão furado para o Suplicy, não se empenhou na reeleição dele. O Suplicy, que foi um dos mais votados senadores, perdeu a reeleição para o Senado, e tanto que recentemente passou a ser vereador, um simples vereador, né? Então, não saiu de graça para o Suplicy ter se atrevido a questionar a autoridade, a supremacia do Lula. Lembrando, em 2014, na reeleição da Dilma, também todo mundo que cobriu essa eleição, essa reeleição da Dilma, sabe que o Lula queria ser candidato, né? E não foi só porque a ex-presidente Dilma bateu o pé e disse que tinha o direito de tentar a reeleição, e assim foi feito contra a vontade do Lula. Em 2018, deu-se coisa parecida. Mesmo com a condenação dele confirmada, o ex-presidente Lula, ele ficou segurando até o último minuto a liberação do nome do Haddad para concorrer à presidência. Foi lá nos 44 do segundo tempo que o Haddad foi oficializado candidato. Então, teve esses muitos erros, essas vaidades do partido, dos caciques do partido e, sobretudo, do próprio Lula, né, principalmente, que contribuíram para essa situação em que o PT está hoje. Mas, para além das vaidades, aí tivemos também o Petrolão, o Mensalão, esses escândalos na área criminal que deixaram marcas indeléveis, ou pelo menos difíceis de tirar de cima da estrela do PT. E tem os erros estratégicos, os muitos erros estratégicos que o PT cometeu. Foram muitos, mas eu começaria pela arrogância do PT, cujos caciques sempre passaram feito um trator por cima de qualquer divergência interna do partido. E essa mesma arrogância, que fez com que o PT chamasse de fascistas, por exemplo, todo mundo que tivesse alguma divergência dele, chamasse de racistas, todo mundo que tivesse alguma observação em relação a cotas raciais, por exemplo. É um misto de arrogância e autoritarismo que ele sempre fez, ele sempre exercitou na condição de maior líder da oposição. E eu acho que, de novo, nessa lista de erros, talvez o principal, o que mais ressoe hoje para o PT, ressoe negativamente, seja aquele lá do início, o fato de ele não ter aberto espaço por questões partidárias, por questões de vaidades individuais, não ter aberto espaço para novos nomes. É isso que hoje, na minha opinião, mais afeta o PT. E eu duvido que ele faça alguma coisa diferente do que ele já fez até hoje. O PT fez 40 anos, nunca se arrependeu, nunca fez autocrítica, nunca fez meia culpa. E agora eu acho que é tarde demais para ele se arrepender, se é que ele está arrependido de alguma coisa.
Paulo Figueiredo.
Não dá nem para disfarçar o meu sorriso de comentar a derrocada do PT no ar, né? Se você viajasse, eu estava pensando nisso agora há pouco, se você viajasse no tempo para o Brasil, no tempo assim, no Brasil de 2014, e dissesse para um brasileiro médio, em 2014, o PT em 2020 vai ser escorraçado e vai estar a caminho de se tornar um partido nanico. O que será que essa pessoa diria, né? Eu mesmo saí do Brasil em 2015, quando a Dilma Rousseff se encaminhava para a reeleição. Eu fui um dos muitos chamados aqui exilados do PT aqui na Flórida. O povo brasileiro, o eleitor brasileiro, fez melhor do que eu. Em vez de sair do Brasil, ele botou o PT para fora do Brasil. Mas olha, eu acho que se engana quem acha que o mal foi completamente extirpado. E eu chamo atenção para uma mudança que a esquerda vem apresentando no mundo inteiro. Existe uma nova esquerda em ascensão no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, e ela começou a entrar em ascensão no Brasil também. Saiu de cena aquele apelo à classe operária, trabalhadora, que cada vez mais agora se torna conservadora, e entrou no palco o neomarxismo pós-moderno. Essa nova esquerda não é trabalhadora do campo ou rural, ela é composta de uma elite jovem, culpada, rebelde sem causa, uns filhinhos de papai, comedores de cupcake e tomadores de Starbucks. A esquerda também está se distanciando do campo ou das cidades industriais, como no interior de São Paulo, por exemplo. A nova esquerda, ela é forte mesmo nos centros urbanos, principalmente nas áreas universitárias. A gente tem visto isso no Rio, São Paulo. Saiu o discurso de opressão do proletariado pela elite burguesa e entrou em cena as divisões, entraram em cena as divisões, todas que você pode imaginar: opressão hétero, opressão machista, opressão branca, opressão judaico-cristã, pode imaginar o que você quiser, todos os tipos de divisão identitárias fazem parte dessa nova esquerda. saiu de cena, saíram de cena as greves e entraram em cena os cancelamentos. E tudo isso, é claro, com a conivência da classe intelectual, da classe artística e da imprensa. Foi a imprensa, foram eles, foram essas três classes que levaram o PT ao poder. Quem é que não lembra dos artistas cantando Lula lá? Quem é que não lembra da unanimidade que o PT era entre os professores de história, os professores de humana, todos eles? Quem não lembra de quantos jornalistas, quantos desses que habitam as redações dos jornais hoje em dia e já tiveram alguma ligação ou até passagem pelos governos do PT? Ou quem não lembra das pautas sempre gentis da nossa imprensa, conivente durante tantos anos com o que estava acontecendo no Brasil? Pois bem, quem bate ponto hoje nos programas de TV são os candidatos dessa nova esquerda. Mesmo que ela ainda seja um pouquinho nanica na esfera nacional, eles estão sempre lá. Os novos artistas e youtubers fazem tudo possível para se curvar, para abraçar essa nova esquerda. Nas universidades, o domínio já é total e completo. Nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos, essa esquerda está tomando conta do Partido Democrata, ao ponto de que o Bernie Sanders, o socialista Bernie Sanders, que é um entusiasta dessa nova esquerda assumida socialista, ele disse em alto e bom som na convenção do Partido Democrata esse ano. Ele disse: muitas das nossas pautas, que eram consideradas radicais no passado, hoje já são majoritárias. No Brasil, essa esquerda ainda é pequena, mas ela é crescente. Ela acaba de disputar o segundo turno na cidade mais importante do Brasil e fez mais de 10% dos vereadores de São Paulo. Ela também é forte.
Tivemos um
Eu
pequeno...
acho que vocês perderam...
Um pequeno problema com a conexão do nosso Paulo Figueiredo Filho. Eu vou passar para o Josias, daqui a pouquinho o Paulo fala. Vai lá, Josias.
O Partido dos Trabalhadores discute os seus problemas desde 2005, quando o Roberto Jefferson jogou o Mensalão no ventilador. Já temos aí 15 anos, dois mega escândalos, várias passagens de petistas pela cadeia, um impeachment, uma colossal lipoaspiração partidária. E o PT continua discutindo os seus problemas em vez de resolvê-los. Um partido não apodrece por cair na lama, ele apodrece por permanecer lá. E o PT parece ter desenvolvido uma certa afeição pelo lodo. No momento, o petismo se encaminha para transformar a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido, em boi de piranha, que é uma personagem que é jogada no rio para ser devorada enquanto alguém escapa. A Gleisi é uma dirigente precária, mas os petistas, como de hábito, escolhem os seus bodes expiatórios, esquecendo-se de mencionar o grande bode exultório da legenda, uma figura que sempre escapa, que é o Lula. A Gleisi é mera preposta do grande chefe no comando do partido. Ela faz o que o Lula manda ou consente. O DNA da crise que produz o definhamento do PT, ele é 100% feito de Lula. É do Lula a autoria do mito da gerentona que levou a inépcia da Dilma Rousseff à presidência da República. Deu em ruína econômica e em impeachment. Foi nos governos do Lula que o PT se converteu numa máquina coletora de fundos que desagou no Mensalão e no Petrolão. Deu em cadeia. Foi por causa do Lula que o partido misturou o Lula livre à pauta eleitoral de 2018. Deu em Jair Bolsonaro. Nesse momento, o PT se divide entre a contemplação das suas feridas e o esforço para anular no Supremo Tribunal Federal a sentença que levou o Lula à prisão. Simultaneamente, o partido mantém debaixo do tapete todo o lixo acumulado na sua passagem pelo poder federal. Essa estratégia tem dois problemas. O primeiro é que a disfarçatez vaza pelas bordas do tapete. O segundo problema é a presunção do PT de que o Brasil é uma nação de bobos. A cada nova eleição, o brasileiro vai informando ao PT que não é imbecil, que enxerga o que aconteceu e que acha que o partido merece uma punição. O partido não reage e vai sendo punido. O partido demora a compreender o recado que o eleitor brasileiro emite a cada nova eleição. Então, ocorre esse definhamento que nós estamos assistindo.
Intervalo comercial, daqui a pouquinho, 3 em 1 está de volta.
3 em 1.
chegou a Get Week. Conheça a nossa oferta. Com ela, é impossível você não sair ganhando. Quer ver como? Faturou R$1.000. O aluguel da sua Super Get sai de graça. É isso mesmo, de graça. Venda mais com a maquininha Super Get. Aproveite a taxa baratinha de apenas 2% no débito e crédito à vista. E ainda leve o cartão Super Get, que também é de graça. Alugue já a sua. Não perca essa chance. Tá imperdível. Pra vender um montão, a Get Week é a solução.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan com as informações do trânsito e das estradas. E ainda a situação bastante complicada agora em relação à marginal do Rio Tietê em direção à Zona Leste, né? Tanto pela pista local, expressa e também a marginal, né? Nós temos agora, por exemplo, a pista central, desde a região da Freguesia do Ó até a Dutra, são mais de 10 quilômetros. Pista local, do Limão até a Dutra, 8.1, e também da Freguesia do Ó, ali até a Zurita, pela pista expressa, então 7.7. E no sentido oposto também, problemas, no sentido agora, a Ayrton Senna, Castelo Branco, pista expressa nesse momento 6.7 em relação aos quilômetros de lentidão da Cruzeiro do Sul, a Freguesia do Ó, e pela local Bandeiras até Freguesia do Ó, 6.3 também. Registro ainda do, da 23 de maio, Rubem Berta Moreira Guimarães, deslocamento Santana Aeroporto, também Vale do Engabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana, ligação Leste-Oeste, Marginal Pinheiros também, Interlagos Castelo, Jaguaré até a Cidade Universitária, 2.7, Castelo Interlagos pela Pinheiros, além da região da Ponte Laguna até Ari Torres, Rádio Leste Centro Bairro agora também há o registro de lentidão. Vamos conferir a movimentação nas estradas. A Castelo Branco na saída aqui são 3 quilômetros agora, 21-24, chove, atenção motorista, e também na chegada ali, na saída, região de Osasco, do 13 até o 15, também no trecho inicial. Sistema Anchieta Imigrantes. Nós lembramos agora que há o comboio em vigor pela descida da Via Anchieta. Então, faça a opção pela Rodovia dos Imigrantes, que está operando também para descida e subida. E também subida pela Anchieta sem problemas, de acordo com a Ecovias, mais operação comboio em razão da neblina pela Via Anchieta. Eu repito, então, motorista, a opção é a Rodovia dos Imigrantes. Vamos conferir também a Dutra, trecho aqui de Guarulhos, 222, 225, movimentação em razão do congestionamento. Rio São Paulo também, 222, 224, e nós temos no trecho paulista, esse é o ponto com lentidão. Ayrton Senna, Carvalho Pinto, a movimentação segue sem problemas agora. Sistema Anhanguera Bandeirantes também, a movimentação segue sem problemas. E daqui a pouco nós voltaremos com mais informações. Até mais!
3 em 1.
De volta aqui na programação da Jovem Pan, gente. Olha, o deputado do PT, Paulo Teixeira, apresentou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação sobre o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, após o anúncio de que ele trabalhará na consultoria americana Álvares e Marçal. O pedido menciona informações de que a consultoria estaria envolvida na recuperação judicial da Odebrecht, empresa envolvida na Lava Jato, e que teria beneficiado e que teria sido beneficiada ao fechar acordos de leniência. Ainda de acordo com Teixeira, enquanto era juiz, Moro teve informações que ainda são sigilosas sobre o grupo Odebrecht e que poderiam ser usadas para beneficiar a atual administração. Além da investigação de Moro, o parlamentar também pede que sejam investigados os contratos entre o grupo Odebrecht e a Álvares e Marçal. Thaís Oyama.
Ô Paulo, isso aí se chama vingança, né? É uma vingança da parte do deputado, e o deputado que é do PT, o partido que foi mais atingido pelas investigações da Lava Jato, e é uma vingança e não uma investigação, um pedido de investigação. Mas eu que acho é que vai ser muito difícil provar que o ex-ministro Sérgio Moro fez alguma coisa ilegal indo para essa empresa, para a iniciativa privada, né? Embora, com toda certeza, essa opção dele pode ser considerada antiética ou, pelo menos, embaraçosa. Na minha opinião, ela é bastante embaraçosa para um juiz que foi o símbolo da Lava Jato e que agora vai passar a ter como clientes da empresa, da qual ele é sócio-diretor, né? Ele não é simplesmente um funcionário contratado, contratado. Ele é sócio-diretor da empresa que tem como clientes a Odebrecht, a OAS, a Queiroz Galvão e a Sete Brasil, todas elas investigadas na Lava Jato, ou seja, de empresas investigadas, elas passam a clientes da consultoria da qual o ex-ministro Sérgio Moro é sócio-diretor. Eu acho isso, no mínimo, bastante embaraçoso. E, embora ele diga que não vá atuar nos casos que envolvam conflitos de interesse. Bom, é difícil, né? Porque como é que ele vai provar que não vai atuar em casos que não envolvam conflitos de interesse, sendo ele um sócio-diretor, novamente, e não um simples funcionário? Como é que ele vai provar que não vai usar das informações, dos contatos, da experiência, do conhecimento que ele obteve como juiz da Lava Jato nos casos da consultoria da qual ele é sócio-diretor e não um simples funcionário? Vai ser muito difícil para ele provar isso. Então, eu acho que ele desistiu de qualquer plano, né? De qualquer plano político, qualquer voo político, ao aceitar esse bom convite, deve ser um belíssimo convite, e com isso, para mim, fica muito claro que ele desistiu de qualquer plano para 2022, por exemplo, qualquer plano político. E eu falei com uma fonte próxima, queria ter contado isso aqui ontem, mas tive problema com o áudio e ficou para hoje. Uma fonte próxima do juiz com quem eu falei me disse algumas coisas. A primeira, de fato, é o que parece. Isso sinaliza que Moro não pretende ser candidato à presidência da República em 2022. Segunda coisa, sim, ele deve mesmo continuar seguindo esse caminho da iniciativa privada. Três, nessa nova etapa, Moro, na iniciativa privada, ele, Moro, vai continuar se manifestando como cidadão, me disse a fonte. Vai continuar se manifestando politicamente como um simples cidadão. E isso inclui apoiar, sim, um candidato de direita ou de centro-direita nas eleições presidenciais. Lembrando que, recentemente, ele esteve reunido com o apresentador Luciano Huck, teve tratativas com o governador de São Paulo, João Dória, ficou uma coisa um pouco esclarecida, mas houve esse contato tanto com o Huck quanto com o governador de São Paulo, João Dória. E a quarta coisa é que Moro deve vir morar em São Paulo. Ele mora atualmente em Curitiba, mas deve se mudar para São Paulo nesse novo cargo. Em suma, o que o Sérgio Moro fez foi uma opção, na minha opinião, ele tem todo o direito de fazer essa opção, até porque ele nunca prometeu que iria para a política, ele nunca confirmou que ele queria ser candidato à presidência, foi muitas vezes perguntado sobre isso e nunca confirmou nenhuma dessas coisas, que se seria político e seria candidato à presidência. Então, nesse sentido, ele não traiu ninguém, ele está só fazendo o que ele achou que é melhor para ele e agora fica uma vaga aberta nas eleições de 2022.
Paulo Figueiredo.
Você vê, rapaz, eu fui começar a falar da nova esquerda, essa esquerda globalista e tudo mais, e derrubaram até minha câmera aqui. Falando aqui do Moro, né? Ontem eu resumi, mais ou menos, qual era o problema do Moro em si, né? Ele agora vende a facilidade cuja dificuldade ele mesmo criou. Não que ele necessariamente tenha criado a dificuldade para vender a facilidade, mas não há dúvidas de que ele agora oferta um serviço pelo qual ele mesmo criou a demanda. Agora, ele foi o homem que liderou a ação penal que basicamente quebrou a Odebrecht, né? Ele prendeu os executivos, os sócios da Odebrecht, inclusive o Marcelo Odebrecht, e agora ele vai trabalhar na administradora judicial da própria Odebrecht, fora esses outros clientes aí que a Thaís falou, Queiroz Galvão, Sete Brasil, etc. Peraí, né? Tanta empresa para ele trabalhar, tem que trabalhar justamente nessa empresa, né? Para ser, ainda mais um sócio-diretor, como sócio-diretor fica praticamente impossível fugir do conflito de interesse, porque, queira ou não, ele vai receber dinheiro das empresas, que, mesmo que indiretamente, então isso por si só seria um conflito de interesse. Agora, honestamente, eu não vejo nenhum crime na prática, tá? Do ponto de vista legal, eu não sou nenhum juiz, como ele talvez saiba melhor do que eu, entenda bastante, certamente entende bem mais de compliance do que eu, mas não me parece um ato por si só criminoso. O pedido me parece muito mais uma vingança do PT, né? Até o pedido vem do deputado Paulo Teixeira, que é do PT,
do que algo com substância legal em si. O que talvez devesse haver é algum tipo de limitação legal para evitar isso que eu chamei aí de incentivo perverso, né? Em economia a gente chama de moral hazard. Não pode um juiz ou um procurador pensar que vai acabar sendo beneficiado das ações que ele tomou quando ele tinha o poder do Estado na mão. É muito nocivo, mesmo que para o futuro, que isso exista como uma possibilidade. Já não basta a quantidade imensa, é uma profusão, e começaram a aparecer muito na imprensa, dos escritórios dos filhos dos juízes, as esposas, os primos, os ex-sócios, que o juiz em si ele não pode se envolver diretamente, mas acaba tendo esse envolvimento indireto. Então eu acho que talvez haja necessidade de um aprimoramento legislativo. Quanto ao Moro em si, Paulo, eu vi o teu tweet e printei de que ele não vai ser mais candidato. Eu não sei, eu tenho um pouco de reticência, porque as coisas na política mudam muito depressa. A gente estava aí agora um pouco no último bloco falando do que você diria para um viajante no tempo de 6 anos atrás. 6 anos atrás é um ciclo eleitoral e meio, né? Então, se você fosse relembrar isso, você ia pensar, pô, será que o PT implodiria tão depressa? Eu não sei como é que as coisas vão estar daqui a 2 anos, não sei como é que vão estar os desejos do Brasil, não sei como é que vai estar o clamor popular, e a próxima eleição é daqui a 2 anos. Mas daqui a 6 anos tem outra, e depois outra. E o Moro é um cara jovem. Talvez com o tempo essas coisas saiam do recall popular, e não adianta. Eu, muito tempo lidando com política, eu sei como é que é a mosquinha da vaidade. O cara gosta de ter aquele boneco dele inflado, gosta das pessoas pedindo para tirar selfie com ele. É um canto da sereia muito forte. Agora, eu não tenho dúvida, isso é inegável, que do ponto de vista político, o Moro de 2020 é muito menor do que o Moro de 2018. Então isso ilustra também como as coisas na política, mais uma vez, mudam muito depressa, né? Todo mundo dizia que em 2018, se o Moro saísse candidato, se ele tivesse tido coragem de sair candidato, ele seria um candidato fortíssimo. Hoje, se ele saísse, eu tenho minhas dúvidas do quão competitivo ele seria. Da mesma forma, fica difícil projetar 2026, 2022.
Perfeito. Josias.
O Sérgio Moro tem todo o direito de se empregar na iniciativa privada. Do ponto de vista político, a opção de se tornar sócio-diretor dessa consultoria americana Álvares Marçal, que tem a Odebrecht e outras empresas encrencadas como clientes, foi um desastre. Afasta o ex-juiz, ex-ministro, da lista de presidenciáveis. Mas não me parece haver irregularidade do ponto de vista judicial. O deputado Paulo Teixeira, do PT, apresentou à Procuradoria-Geral da República um pedido de investigação contra o Sérgio Moro. Há um quê de ridículo nessa iniciativa. O Moro e a empresa de consultoria informam que há no contrato, que regula ali a relação entre as partes, uma cláusula que impediria o ex-juiz de atuar em casos com conflito de interesse. Evidentemente, esse tipo de cláusula é uma formalidade difícil de ser verificada, mas não dá para investigar a suposição de um crime que não aconteceu, só porque o PT imagina que o algoz do partido e do Lula vai lambuzar a sua reputação utilizando informações privilegiadas em benefício de empresas que ele investigou. Se a procuradoria tiver senso de ridículo, o pedido de investigação vai ser arquivado. Portanto, a única repercussão do movimento do Moro deve ser mesmo de natureza política. Entre o saldo médio no banco e a carreira política, o Moro optou pelo bolso. É um direito dele. Se quiser ser candidato em 2022, será um mau candidato, porque vai entrar na campanha tendo que dar explicações.
E olha, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acreditam que o PT já chegou ao fundo do poço. Vocês nos responderam, enviaram seus vídeos, então chegou a hora aqui no 3 em 1. Fala, excelência!
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Para o partido que foi responsável pelos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, Acho que não chegou ao fundo do poço, não, porque ainda tem um certo número de prefeitos, de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, né? Então, ainda não chegou o fundo do poço para o partido. Acho que, pelos escândalos de que já ficaram comprovados, poderia ter bem menos na história deles. E acredito que, quando eles chegarem ao fundo do poço, ainda vão encontrar uma pá, pode cavar muito mais. Grande abraço, meu nome é Paulo de Morrinhos, Goiás.
Boa tarde a todos da Jovem Pan. Eu acredito que o PT possa, assim, vir a ser uma fênix, né? E acabar se ressurgindo das cinzas. Basta, acho que ele ter uma reformulação total dentro do partido, de presidente, enfim, uma reformulação total, lançar novas pessoas aí, novos candidatos e voltar a fazer parte da política brasileira com força. Clóvis Guidotti de Conchal.
Muito bem, tá aí a participação de vocês aqui no nosso 3 em 1, mais uma vez a nossa gratidão pela participação e pelos vídeos que vocês mandam, a nossa produção sempre recebe muitos, valeu gente, obrigado. Olha, nós temos 1 minuto e meio, deixa eu só responder aqui o nosso Paulo Figueiredo Filho. Eu falo que o Moro não vai sair candidato em 2022 e acompanho o raciocínio de Thaís Oyama, porque não há concepção e estratégia política de você aceitar um emprego desse visando uma eleição presidencial, pelo menos na minha avaliação. É incompatível aceitar um emprego desse com o histórico que Sérgio Moro teve como juiz, pensando em ser candidato à presidência da República. Eu acho que não é um emprego ilegal, pelo contrário, ele tem um direito, mas como Josias bem disse, é um emprego desastroso politicamente. Essa é a minha humilde avaliação, Paulinho Figueiredo.
Bom ponto, bom ponto. Só que o Sérgio Moro, uma coisa que ele tem mostrado é que ele não é um estrategista político muito competente. Então, a única falha do teu raciocínio, Paulo, na minha opinião, é que você está contando de que ele tenha uma boa estratégia. E não parece ser o caso por todas as decisões que ele vem tomando desde 2018. Mas vamos ver, o tempo vai dizer.
Muito bem. Ponto final nessa edição do nosso 3 em 1. Thaís Oyama, um beijo para você e até amanhã.
Outro Paulo, outro para você. Tchau, Paulo Figueiredo, Josias. Tchau, audiência. Até amanhã.
Tchau, Paulo. Até amanhã.
Um abração a todos.
Josias, aquele abraço.
Aquele abraço. Até amanhã.
Muito obrigado a você que ficou conosco até aqui. Fique agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau, gente.
Notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan?
é o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça!
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan.